Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural de hoje fala de Umuarama, no campus da Universidade Estadual de Maringá, onde é feito pelo Departamento de Agronomia um trabalho muito intenso junto aos acadêmicos, né, e também junto aos produtores da região, no sentido de estudar aí e viabilizar a soja cultivada na região arenosa, em solo arenoso. E a nossa conversa de hoje aqui no CBN Rural é com o professor João Paulo Francisco, que é professor do curso de agronomia. Então, boa tarde, João Paulo, tudo bom?
Boa tarde, Rogério, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
Professor, desde quando que é feito esse trabalho, até vocês realizaram um evento aqui, né, nos últimos dias, para a apresentação de resultados aqui, e pelas fotos a gente viu que a soja realmente é muito bonita, né? Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem e há quanto tempo já que acontece isso?
Esse trabalho é um trabalho de longo prazo, a gente iniciou ele em 2020, né? Então a gente está aí entrando na quarta safra de soja, e o nosso objetivo é viabilizar o cultivo da soja na arenita. A gente tem conseguido bastante resultados, né? O foco da nossa pesquisa é plantas de cobertura, então a gente trabalha bastante, né, plantas de cobertura. A gente sabe que produzir no arenito sem palhada é complicado, né? E irrigação, né? A gente também tem áreas irrigadas, a gente trabalha essa dinâmica na água nesse sistema, né, aliando ele ali com diferentes tipos de cobertura.
Para que o ouvinte possa entender bem, né? Quando se fala em planta de cobertura, é aquela palhada que fica sobre o solo, então a soja ela é plantada, ela tem que ser plantada em sistema de plantio direto, né?
Exato.
Porque como você falou, né, o solo descoberto, ele é muito difícil, né, para que uma lavoura consiga se viabilizar, e também fica vulnerável à erosão. Agora, que resultados vocês têm conseguido aí com o cultivo de soja, mesmo sendo uma área pequena, né, uma área de campos experimental? Que resultados vocês têm conseguido com a lavoura de soja no arenito?
É exatamente isso, Rogério. A nossa princesa lá é a braquiária, né? Então a gente trabalha bastante com a braquiária como planta de cobertura, né? Então ela deixa uma palhada, a gente desseca essa braquiária, fica uma palhada sobre a superfície do solo e a gente, num processo de semeadura direta, coloca soja. Isso é muito importante, né? A gente tem estações meteorológicas instaladas, né, na região de Umuarama, e a temperatura do solo sem palha chega a 68 graus, né? São resultados que a gente tem obtido nas condições que a gente atual, né? Além da palhada, fica a raiz no solo também, que é muito importante para a construção de perfil. Então a gente percebe, né, do primeiro ano que a gente cultivou a soja lá, a gente saiu ali de uma média de 30 sacas por hectare, né, para na última safra uma média de 85 sacas por hectare. Aí, gente, agricultura irrigada, tá? A gente falando aí de irrigação. É um trabalho que tem dado bastante resultados para a gente, e a gente começou a divulgar esses resultados por meio de eventos, né? Então a gente fez ontem, né, um dia de campo lá na UEM, foi muito legal, né? A gente conseguiu mostrar para a gente a qualidade, né, para os participantes, né, a qualidade do trabalho que a gente tem feito, e a gente tem conseguido resultados bem interessantes. Eu acho que o arenito ele tem bastante potencial, a gente tem bastante áreas ainda para serem desbravadas, né, principalmente pensando numa integração lavoura pecuária, acho que casa muito bem, né? E vamos olhar aí para a soja, né, como uma opção de renda para a agricultura aqui na região do arenito, e aumentar, né, o PIB dessa região, né?
Quando a gente fala em braquiária, que época que ela é implantada? Você disse depois que ela é dessecada para formar essa cobertura de palha sobre, que é uma cobertura que vai proteger o solo, né? Isso. E também vai. E a braquiária tem não só essa finalidade de cobrir o solo, mas também, como você falou, ela também produz muitas raízes, e isso é muito benéfico para o solo. Mas conta de que forma que ela é implantada e quando que ela é implantada.
A braquiária na nossa área experimental ela é implantada logo após a colheita da soja, né? Então a gente colhe a soja, é uma área de quase 2 hectares, né, considerando a área total. A gente colhe a soja e na sequência a gente faz a semeadura da braquiária. E essa braquiária ela vem, né, solteira. E uma parte da área, né, respeitando, né, os nossos delineamentos experimentais, que a gente faz a pesquisa, ela em consórcio com o milho, né? E é interessante que a gente tem mantido a braquiária, inclusive, no inverno, né? A gente assim, né, sabe do risco que pode ter a geada, mas a gente mantém, ela já até chegou a ter problema de geada, mas não matou a braquiária, então a gente tem trabalhado bastante com a braquiária. E em consórcio com milho e braquiária, a gente tem visto um resultado muito interessante, né? Quando a gente tira o milho, a gente mantém a braquiária, e aí uns 40 dias, 30 dias antes de fazer a nova semeadura da soja, a gente faz o processo de dessecação dessa braquiária.
Quer dizer, então vocês fazem a braquiária em consórcio com o milho de inverno, é isso?
Exato, em consórcio com o milho de inverno, com
Quer
milho
dizer, safrinho. Isso facilita muito porque vocês também têm a chance de ter uma renda, né, nesse intervalo aí, nesse inverno, né?
Exato, principalmente para o agricultor que quer fazer uma cobertura, né, após a soja e não tem o componente animal, não tem o gado. Então, ele colocando o milho safrinha, ele consegue tirar a renda do milho safrinha e depois, no inverno, ele consegue deixar a braquiária ali formando uma palhada interessante para ele fazer a semeadura da soja depois.
Esse trabalho que vocês realizam lá na área de agronomia, né, da UEM, aqui do campus de Moarama, ele é levado para os produtores também, para que eles possam assimilar esses conhecimentos e viabilizar as suas lavouras de uma forma sustentável?
Sim, a gente tem um agricultor rural, né, junto com a gente, um produtor rural, que é o César Formigueri, né, ele acompanha todo o nosso trabalho, a gente faz os trabalhos na propriedade dele também, e recentemente a gente está com a parceria com a Cocamar, né, então a Cocamar ela tá ajudando a gente a viabilizar esse cultivo nosso lá na UEM, buscando, né, acho que levar, né, para fora da universidade, que sim, é possível a gente produzir soja de qualidade na região do Arenito, né? A gente tem conseguido bons resultados em área experimental e a gente acredita, né? Na verdade, a gente tem certeza que isso é possível de ser levado adiante, né? A gente tem agricultores, né, na região que tem produtividades muito boas, né, acima da média nacional. Então, é replicar, é levar, é difundir esse conhecimento ele não pode ficar preso dentro da universidade, na área experimental, a gente tem que levar para agricultores para que ele possa, né, mediante as pesquisas que a gente faz dentro da universidade, começar a aplicar dentro das suas lavouras.
Quer dizer, falando aí da região do Arenito, a gente sabe que a palhada, que a proteção do solo é fundamental, né? Mas vamos falar um pouquinho mais dessa proteção. Os benefícios dela, você falou do enraizamento, né, que a braquiária produz, que ela rompe a compactação do solo, que ela facilita a infiltração de água, mas que mais benefícios a cobertura proporciona para o solo?
A cobertura ela funciona como uma proteção do solo, né, uma proteção física, uma barreira física, principalmente contra as gotas de chuva. Então, a gente tem a realidade do Arenito, né, são pastagens degradadas, né, pastagens que estão sujeitas, né, a um processo de erosão muito grande. Quando a gente mantém uma cobertura sobre o solo, essa cobertura ela vai diminuir o impacto de gota de chuva no solo, isso vai proporcionar uma maior infiltração, que é o que a gente quer, porque a água que infiltra ela vai ficar armazenada no solo, né, para que num período entre chuvas, né, a cultura ela tenha, o solo mantenha a reserva de água para a cultura aproveitar e eu não terei escoamento superficial. Então, dentro de um cenário ideal, a gente quer que a chuva ela fique armazenada, ela fique retida num reservatório que se chama solo. Né, esse é o ponto 1. Ponto 2.
Até porque se faltar chuva, permanece esse solo mais úmido por mais tempo.
Por mais,
né,
tempo. E quando a gente tem a braquiária, por exemplo, qualquer outra planta de cobertura, a gente começa a criar perfil de solo. Isso é muito importante, porque não adianta ter um impedimento físico a 30, 40 centímetros. Essa água ela não vai chegar a 60, 70, 80. Né, a raiz não vai chegar a 60, 70, 80 centímetros. Então, quando eu tenho um perfil de solo, eu aumento a capacidade do meu solo em reter água, eu consigo reter água em maior profundidade, as raízes da planta conseguem chegar até essa profundidade e no momento aí de intervalos entre chuva, eu consigo manter a minha cultura com uma reserva interessante, né, o meu solo com uma reserva interessante de água para a cultura aproveitar. Né? Então, essa cobertura, além da proteção contra gotas de chuva, facilitar a infiltração de água no solo, ela já gera um microclima no solo, né? Então eu posso falar em diminuição da temperatura da superfície do solo, né? Isso principalmente quando a gente vai fazer a semeadura, né? É um fator muito importante. Eu reduzo a evaporação da água no solo, então principalmente nas camadas mais superficiais do solo eu consigo manter mais umidade. Eu diminuo a radiação do solo, aquela incidência direta dos raios solares, né, sobre a superfície do solo, alterando aí toda a dinâmica, né, de temperatura e umidade naquela primeira camada logo acima da superfície do solo. Então os benefícios são muitos, né, da gente manter a palhada no solo. Além da gente, a gente se preocupa muito com química e física, né, mas eu mantendo a palhada no solo, eu consigo melhorar também a minha microbiota do solo. Então consigo gerar mais equilíbrio nessa microbiota do solo e eu acredito que isso a longo prazo eu consigo até dar uma controlada ali em nematóides, em doenças de solo, né, fusarium, por exemplo, né. Então uma série de benefícios que a palhada, a agricultura regenerativa pode levar para o agricultor.
Ok, então nós conversamos com o professor João Paulo Francisco, que é aqui do campus da UEM em Umuarama. Então, professor, grato pela entrevista.
Agradeço, Rogério, um abraço a todos e vamos acompanhando aí nossos trabalhos, né? Acho que tem muito, a gente tem muito que aprender ainda, muito a que evoluir, mas a gente acredita que está no caminho certo. Obrigado, um abraço a todos.
Ok, então, uma boa tarde, voltamos com você, Letícia.